Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Salve, salve você que está curtindo a gente, onde quer que se encontre, com o radinho ligado. Muito obrigado pelo carinho. Vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, com o nosso boa noite de hoje e também o nosso Alô Esporte Clube. Zé Maria, boa noite, meu irmão.
Boa noite, Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. O nosso Alô Social Clube desta segunda-feira, dia 24 de outubro, será para Itajuípe, para o nosso amigo Rogério Guimarães. Rogério é assistente em administração, torce para o Vasco da Gama e também, viu, Tony, é um torcedor fanático da seleção verde-branco de Itajuípe.
Muito bem, Zé Maria, 6h14. 6h14, está começando o nosso Gabriela Esportiva. É, Zé Maria, faltou um gol para o Bahia confirmar o acesso na 36ª rodada da Série B, né? Mas a vaga na elite do futebol brasileiro segue bem encaminhada pelo Tricolor. É, nessa sexta-feira, quando entra em campo aí pela 37ª rodada, o esquadrão pode garantir aí a classificação até mesmo em um caso de derrota para o Guarani, né? Bom aí para a torcida do Bahia, bom para o Bahia, que o Bahia volte logo, né? Né, Marcão? É, Zé Maria, vamos abrir o programa de hoje falando de Intermunicipal 2022, é.
O Intermunicipal, Tony Café, iniciou ontem os jogos de ida, né, das semifinais, mata-mata das semifinais, jogos de ida do Campeonato Intermunicipal. Foram dois jogos, né, na região do Sisal, lá no nordeste da Bahia. A seleção de Quijigue, mandante do jogo, empatou com Nova Canaã. 1-1 foi o resultado final. Mesmo placar do jogo em Itapetinga, no estádio Primaverão, com Itapetinga empatando com Itajuípe. A seleção verde-branca também 1-1 no jogo de Quijigue, né? Newton marcou primeiro para a seleção de Quijigue e Tesco, a sensação do ataque de Nova Canaã, marcou aos 46 minutos do segundo tempo. É um empate aí com sabor de vitória para a seleção de Nova Canaã, que decide no próximo sábado dentro de casa. Em Itapetinga, Igor Tanquinho fez 1-0 para Itajuípe, mas Itapetinga empatou, né, em uma bola parada, né? No segundo tempo, Silas, o camisa número 10, cobrou com perfeição e construiu o gol de empate. Jogos de volta vão acontecer no próximo sábado, Tony Café, no Humberto Badaró, em Itajuípe, Itajuípe e Itapetinga. E em Nova Canaã, teremos Nova Canaã e Quijigue. Itajuípe continua como a melhor campanha do Intermunicipal deste ano. São 39 pontos ganhos em 15 jogos realizados, 12 vitórias, 3 empates, 23 gols marcados, 3 gols sofridos. Itajuípe tem um saldo positivo de 20 gols. O aproveitamento da seleção verde-branca é de 86,67%. Na segunda posição, Nova Canaã, 33 pontos. 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 33 gols marcados, 16 sofridos, um saldo positivo de 17 gols. O aproveitamento de Nova Canaã é de 73,33%. Quijigue tem a terceira melhor campanha, 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados, 11 sofridos, um saldo positivo de 11. O aproveitamento da seleção do Sisal é de 68,89% de aproveitamento. E na quarta posição, Itapetinga, com 25 pontos. 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, saldo positivo de 10. O aproveitamento da seleção do Sudoeste é de 55,56%. Nos dois primeiros jogos, né, das semifinais de ontem do Intermunicipal, lá em Quindigui, tivemos um público e uma renda, Tony Café, público e renda, público pagante, de 2.169 torcedores, uma renda de R$ 32.535 em Quindigui, na região do Sisal, e em Itapetinga, lá na terra do gado, né, tivemos 2.380 pagantes para R$ 29.085. Dois jogos, dois empates, as semifinais seguem em aberto. Itajuípe, Tony, não conseguiu praticar um futebol com intensidade na tarde de ontem. Itapetinga chegou a um empate em bola parada, uma falta em frente ao gol do goleiro Rose, que o camisa 10 Silas cobrou com maestria e empatou o jogo, né? Nas oitavas, Itapetinga também eliminou Itamaraju com uma bola parada, né? Que Neto cobrou com perfeição lá em Itamaraju e acabou vencendo por 1-0. Então fica muito evidente a bola parada perigosa da seleção de Itapetinga. Resultado que dá igualdade às duas seleções bicampeãs da competição. No tapete verde lá do Primaverão, campo é grande, Tony, eu esperava um futebol de muita melhor qualidade. A verde e branca, pelo menos no jogo de ontem, parecia uma seleção sem inspiração, né? Transferiu a decisão para dentro de casa. Agora é torcer para que no sábado tenhamos, né, um tempo seguro, né, com gramado de boa qualidade, porque quando chove em Itajuípe, o maior prejudicado é a própria seleção verde-branca, né? Que é uma seleção de muita qualidade técnica, né? Toca muito a bola, claro, e quando chove em Itajuípe, o gramado fica muito pesado, né? O estádio não tem uma irrigação à altura e acumula água e resultado, a bola não circula, né? Fica ali sendo presas nas poças d'água e se houver no sábado chuva em Itajuípe, certamente a seleção de Itajuípe será a maior prejudicada, porque tem tecnicamente a melhor seleção, é muito melhor seleção nesse confronto diante de Itapetinga, mas a seleção de Itapetinga, né, já eliminou uma tetracampeã Itamaraju. Também da mesma forma, o time do Eduardo Bahia parece que joga por uma bola, porque também em Itamaraju venceu o jogo no final do jogo, né? Numa bola que o Neto cobrou com perfeição. E ontem, o Silas, o camisa 10, repetiu, né? E colocou no ângulo do goleiro Rose, indefensável, a cobrança da falta, resultado que empatou o jogo e colocou a seleção de Itapetinga ainda disputando, ainda viva, buscando a grande final do campeonato intermunicipal. Sábado, Humberto Badaró, Itajuípe e Itapetinga. E sábado, na cidade de Nova Canaã, teremos Canaã e Quindigui. No próximo sábado, Tony, nós vamos definitivamente conhecer as duas seleções finalistas que vão decidir o título do Campeonato Baiano do Futebol Intermunicipal, edição 2022.
Muito bem, Zé Maria, 6:22.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:22, as semifinais da Copa do Brasil Sub-20 estão definidas, com 4 grandes clubes do futebol nacional no páreo, né? Cada vez mais acirrado pelo título do campeonato. Neste momento da competição, 2 clubes buscam erguer, Zé Maria, a taça pela segunda vez, enquanto aí outros 2 querem o título inédito do torneio. De um lado, Palmeiras e Internacional duelam por uma vaga na finalíssima. Do outro lado, Flamengo e Ceará se enfrentam aí, tentando o passaporte para a grande decisão. E agora, vamos falar aí do Brasileirão Série A.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O campeonato da Série A, Café, teve 9 partidas aconteceram neste final de semana. 4 jogos foram no sábado e no domingo tivemos a realização de 5 jogos. No sábado, né, o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, venceu o Atlético do Paraná 4-2. Uma vitória surpreendente, porque Luiz Felipe Scolari escalou o time titular do Atlético do Paraná, que vai decidir no sábado com o Flamengo a final da Copa Libertadores. E ainda assim, o time do Bragantino, lá em Bragança Paulista, foi superior e venceu e convenceu. 4-2 foi o resultado desse jogo. Também no sábado, em Belo Horizonte, no Estádio Independência, o América perdeu para o Flamengo por 2-1. Flamengo, Tony, utilizando nesse jogo diante do América no sábado, 10 jogadores reservas do Flamengo, apenas um único titular, que foi o João Gomes. Como não jogou a segunda partida da final da Copa do Brasil, o João foi escalado pelo Dorival Júnior como titular, mas foi o único titular e 10 reservas. O Flamengo, que atuou no sábado à noite com Hugo Souza, que há muito tempo não atuava no gol do time do Flamengo, Matheus na lateral direita, Mazaga também em reserva com Fabrício, Bruno e Pablo. E Ayrton, né, na lateral esquerda. João Gomes, Diego e Vitor Hugo, meio campo do Flamengo, Marinho, Matheus França e Everton Cebolinha. Um Flamengo que teve muito mais movimentação, muito mais posse de bola. 54% da posse de bola foi do time do Flamengo. O América, mesmo mandante do jogo, teve apenas 46%. Em chutes à direção do gol, Café, foram 6 chutes do Flamengo contra 3 do time americano. O Flamengo realizou 413 passes, né? E o América apenas 348 passes, portanto, um Flamengo muito superior, muito embora tenha utilizado a sua equipe 10 reservas no jogo de sábado lá no Estádio Independência. Na Vila Belmiro, também no sábado, tivemos Santos e Corinthians, né? Corinthians venceu o jogo 1-0, um gol no finalzinho do jogo do Roger Guedes, né? Que aproveitou bem. Penetrou pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians e na saída do goleiro, né, colocou ainda a bola por baixo das pernas do goleiro do time do Santos. Enfim, uma vitória importante do time do Corinthians, porque venceu o clássico jogando como visitante na Vila Belmiro. E tivemos também no sábado à noite a vitória do líder, né, do time campeão, Palmeiras, 3-0 no Avaí, sobrou no jogo do Allianz Parque no sábado à noite. No domingo, tivemos mais 5 partidas, né? Fluminense e Botafogo foi o jogo do Maracanã, né? O Botafogo chegou a botar 2-0. O Fluminense cresceu, teve intensidade e buscou e conseguiu um empate 2-2, foi o resultado final. O Juventude, jogando em Caxias do Sul, perdeu para o São Paulo. Eu diria que uma vitória importante do time do Morumbi, com 2 gols marcados aí pelo lateral Reinaldo, né? Portanto, São Paulo 2, Juventude 1. Esse resultado colocou São Paulo ali na 8ª posição, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileirão. Tivemos também, no domingo, em Coritiba, lá no Alto da Glória, o Coritiba empatando com o Internacional. Resultado ruim do time do Mano Menezes, né? E nem na área técnica esteve, estava suspenso, estava cumprindo suspensão, portanto, Coritiba empatou com o Internacional 1-1, foi o resultado desse jogo. O Coxa chegou a estar vencendo por 1-0, mas o Inter conseguiu chegar a um empate, um resultado ruim para o vice-líder do campeonato da Série A. E tivemos também em Goiânia uma vitória contundente, né, do time do Goiânia, o Atlético, que está brigando aí contra o rebaixamento, Tony. Venceu o Ceará 1-0 e a realidade é que o Atlético nesse momento tem 33 pontos, né? Está muito próximo ali de sair da zona do rebaixamento, porque o porteiro da zona é o Ceará, tem apenas um ponto a mais, 34. Eu diria que o Atlético Goianiense conseguiu uma vitória muito importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. E ainda em Cuiabá, o Cuiabá jogou e perdeu para o time do Goiás, 2-1 foi o resultado final. Esta noite, Tony, fechando a rodada 33, teremos às 8 da noite o Fortaleza enfrentando o Atlético Mineiro. E a 34ª rodada, Tony, já começa amanhã. Serão dois jogos na terça-feira. Nessa terça, 21h45, teremos Flamengo e Santos, jogo que vai acontecer no Maracanã, e o Flamengo utilizando a equipe reserva, entendeu? Mais uma vez, um Flamengo que está preservando, né, o elenco das Copas, o seu principal time, para a grande final de sábado da Copa Libertadores. Portanto, amanhã, 21h45, teremos Flamengo e Santos, e no mesmo horário o Atlético do Paraná recebendo o time do Palmeiras. São os dois jogos que abrem a rodada de número 34 nesta reta final do Campeonato Brasileirão. Na quarta-feira teremos algumas partidas vão acontecer, serão quatro partidas na quarta-feira. 19h30 teremos Botafogo enfrentando o time do Bragantino, teremos também Internacional e Ceará, Goiás e América, e Corinthians e Fluminense. Esse será o clássico das 21h45 da quarta-feira dessa rodada 34, com o Corinthians, né, jogando na Neoquímica Arena e enfrentando o time do Fluminense. Na quinta-feira teremos mais três jogos na quinta-feira, ou melhor dizendo, são quatro partidas na quinta-feira, então a rodada já fecha na quinta-feira, essa rodada de número 34. Quinta-feira, 19 horas, Fortaleza e Curitiba. Quinta-feira, 19h30, teremos Atlético Mineiro e Juventude. Também na quinta-feira, o São Paulo recebe o Atlético de Goiás no Morumbi. E na quinta-feira, às 8 da noite, fechando a rodada de número 34, o Cuiabá recebe o Avaí. Portanto, esse jogo encerra a rodada de número 34. Jogos vão acontecer nesta terça, nesta quarta e nesta quinta-feira, em razão das eleições no final de semana. Após os jogos da rodada 33, Tony, Palmeiras com 71 na primeira posição na liderança, né? E a frente, que era de 8 pontos, voltou a ser de 10 pontos, né? Porque o Palmeiras venceu e o Internacional empatou. O Inter é o segundo com 61 pontos. O Flamengo na terceira posição com 58. O Corinthians é o quarto com um jogo a menos, tem 57 pontos. E o Fluminense está na quinta posição com 55. Sexta posição é do Atlético Paranaense com 51. O Atlético Mineiro é o sétimo com 47. O São Paulo agora é o oitavo também com 47 pontos. O América na nona posição com 45. E o Fortaleza, que joga esta noite diante do Atlético Mineiro, está ali em décimo lugar com 44. 11ª posição do Botafogo, 44. 12ª posição do Santos, com 43. O Bragantino é o 13º, com 41 pontos. E na 14ª posição tem o Goiás, com 41. Coritiba é o 15º colocado, com 35 pontos. E o Ceará é o porteiro da zona do rebaixamento, com 34. E os quatro últimos colocados do Brasileirão, 17ª posição do Atlético de Goiás com 33, o Cuiabá é o 18º com 31, o Avaí é o 19º com 28 e o Juventude, já rebaixado, né, Tony Café, está ali estagnado, última posição do campeonato da Série A com 21 pontos ganhos. Portanto, esta noite tem aí um jogo fechando a rodada 33 do futebol do Brasileirão, com Fortaleza recebendo o Atlético Mineiro lá na Arena de Fortaleza. Portanto, aí um jogo muito interessante, né, na parte de cima da tabela, porque o Atlético, se vencer, o Atlético pula, né, não vai pular para a sexta posição, vai continuar na 7ª posição com 50 pontos, porque o Atlético Paranaense já tem no Brasileirão, 51 pontos, mas a realidade é que estamos caminhando nesta reta final do Campeonato Brasileirão da Série A do nosso futebol, Tony Café.
Muito bem, 6h32, abração para o meu amigo Carlinhos aí no Parque Boa Vista, Carlinhos da Van, aquele abraço para você, tá? Muito obrigado pelo carinho. Carlos Pratos lá na Mangabinha. O pessoal de Uruçuca também está curtindo a gente. Boa noite para todo mundo aí na Gabriela FM. Manda um abraço aí para todos os amigos do grupo Dominó de Uruçuca. Alô, pessoal do grupo Dominó de Uruçuca. Um forte abraço para todos vocês. O Érico Matos também está aqui na cola da gente. Um abraço para você, Érico. Tudo de bom para a rapaziada que está curtindo aí o Gabriela Esportiva, tá? Vamos falar agora de Série B, 6h32, ou melhor, 33.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vasco confirmou na noite deste domingo que a partida contra o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira será em São Januário, né? O horário foi alterado aí pela CBF e o jogo começará às 21h45. O Vasco chegou a cogitar levar o jogo para o Maracanã por conta aí da possibilidade de acesso. A transferência, no entanto, não era unanimidade internamente. Inclusive, aí o presidente Jorge Salgado disse que, em sua opinião, a partida deveria acontecer em São Januário. Em nota, o Vasco disse que a diretoria reconhece a importância que a casa, no caso o São Januário, tem e não abrirá a mão dela. O time está invicto como mandante, com 12 vitórias e 6 empates na Série B. Série B do Brasileirão com ele, o nosso presidente campeão, José Maria.
O Campeonato Brasileiro da Série B teve prosseguimento também. É a 36ª rodada, né? Chapecoense venceu o Tombense 3-2, né? O CRB venceu o Operário 2-1. Vitória também muito importante do time do Ituano. Ituano venceu o Sampaio Correia por 1-0 e agora ocupa, né? É o postulante do quinto lugar, entendeu? Que já foi de tantos clubes, né? Do próprio Sport, do próprio Londrina. Essas equipes não conseguiram ter estabilidade. O Ituano está voltando à quinta posição agora, depois da vitória diante do Sampaio por 1-0. O Vasco da Gama, Tony, conseguiu um resultado expressivo, muito embora o Vasco ainda não tenha feito, né, aquela atuação dos sonhos. Foi uma equipe também muito equivocada no campo de jogo, mas com o apoio do seu torcedor, o Vasco tomou iniciativa e venceu de virada o time do Criciúma por 2-1. O Nenê entrando, começou no banco de reservas, né, na equipe, depois entrou no campo e marcou um dos gols, né, da vitória do Vasco por 2-1. O Londrina jogando no estádio Rei Café, no estádio do Café, perdão, o Londrina venceu o Sport do Recife, 2-1. Né, e praticamente, né, selou aí a participação, só um milagre, né, para o Sport do Recife voltar a ter intensidade e conseguir, por exemplo, porque o Ituano já tem um ponto a mais, estamos caminhando para o fechamento dessa rodada, desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Então eu diria que o time do Londrina, né, venceu o Sport e criou dificuldades para o time do Sport, e o Bahia também não conseguiu vencer, bateu na trave, né? Ficou faltando muito pouco, a realidade é essa. O Bahia que precisa vencer nesta semana para garantir seu acesso à Série A. E tivemos ontem, fechando a rodada 36 do campeonato da Série B, o Náutico, né, dentro de casa, decepcionou, perdeu para o Grêmio 3-0, foi o placar desse jogo. Quer dizer, um Grêmio, entendeu, que já bateu para o Grêmio, que já está de volta à elite do nosso futebol, entendeu? Então, agora é Vasco da Gama e Bahia correndo atrás, né? O Cruzeiro, com 72 pontos, continua, né, na liderança desse campeonato brasileiro da Série B, né, com 21 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas. O time do Cruzeiro, Tony, marcou 50 gols na competição. É o maior ataque da Série B. Tomou 23, tem um saldo positivo de 27. Grêmio na segunda posição com 61 pontos conquistados, 16 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, 45 gols marcados. tomou 24, o Grêmio tem um saldo positivo de 21. O Vasco na terceira posição, 59 pontos, 16 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. O time do Vasco da Gama marcou 45 gols, né? Tomou 33, tem um saldo positivo de 12, portanto é uma das defesas, né, mais vazadas dessa Série B. Aliás, não só o Vasco, mas o Ituano também, que é o quinto colocado, tomou o mesmo número de gols, 33 gols. E o Bahia na quarta posição com 58. 16 vitórias, 10 empates, 10 derrotas. Né? O Bahia marcou 40 gols, sofreu 27, tem um saldo positivo de 13. E na quinta posição, o time do Ituano com 54 pontos. 14 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. 40 gols marcados pelo time de São Paulo, 33 gols sofridos, tem um saldo positivo de 7. Londrina é o sexto com 53, o Sport é o sétimo com 53. Oitava posição do Sampaio Correia com 52. O Criciúma é o nono colocado com 52. Décimo lugar o CRB com 49. Décima primeira posição do Guarani, adversário do Bahia, com 47. Décima segunda posição, o Vila Nova com 46. A Ponte Preta é o 13º com 45. E o Tombense é o 14º com 44. Chapecoense é o 15º com 42. E o Novo Horizontino é o porteiro da zona do rebaixamento da Série B. 16º colocado, Novo Horizontino, 41 pontos. Os quatro últimos colocados, CSA com 39, né, na 17ª posição, o Operário em 18º com 34, Brusque 19º com 33, e o Náutico, né, 20º lugar com 30 pontos. Eu diria que Operário, Brusque e Náutico já rebaixados para a Série B. Só o CSA, Café, tem ainda chance, porque tem 39 pontos, o Novo Horizontino tem 41. Eu diria que esses dois vão estar brigando nessas últimas duas rodadas pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. A 37ª rodada já inicia amanhã. Teremos muito futebol a partir desta terça-feira, não só na Série A, mas na Série B também. Nesta terça teremos Brusque e CRB. Também terça-feira teremos CSA e Vila Nova. E teremos na quinta-feira o Novo Horizontino enfrentando o Cruzeiro. Nossa, que porrada aí, o Novo Horizontino brigando para não cair e fazendo duelo na 37ª rodada com o líder, com o já classificado, com o já campeão da Série B, o time do Cruzeiro. Na quinta-feira, Vasco e Sampaio Correia. Né? O Vasco vai decidir na quinta-feira a volta ao seu acesso à Série A. É só vencer que o Vasco garante o acesso à Série A do nosso futebol na quinta-feira. Na sexta-feira teremos mais cinco partidas na sexta-feira. Bahia e Guarani, né? Jogo na Arena Fonte Nova, o Bahia também precisando vencer. Só a vitória garante o acesso do Bahia. O Bahia vencendo chegaria a 61 pontos, né? E estaria já na Série A do ano que vem. Então é o Bahia buscar, não conseguiu vencer diante do Vila Nova, é tentar novamente. Aliás, parabéns para a torcida do Bahia, que quebrou mais um recorde de público pagante na Arena Fonte Nova, né? Mais de 40 mil torcedores, portanto, na sexta-feira teremos casa cheia novamente na Arena da Fonte Nova, para que o Bahia possa antecipar seu acesso à Série A. Também na sexta-feira teremos Londrina e Ituano. E na sexta-feira o Sport do Recife recebe o time do Operário. Na sexta-feira também teremos Ponte Preta e Criciúma. E também na sexta-feira teremos Tombense e Grêmio. Essa rodada de número 37 do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Tony, será fechada no sábado com o duelo entre Chapecoense e Náutico, entendeu? Então é a gente acreditar, né? O Bahia precisa fazer o que o Vasco fez na rodada 36, venceu o seu jogo diante do Criciúma, venceu de virada, né? E parece, mas ainda não praticou um bom futebol. Aliás, ninguém está esperando mais a prática de um bom futebol. Ninguém está esperando mais um futebol redondinho, né? Um futebol de qualidade. O que importa, Café, é bola na rede, né? É fazer gols, né? E garantir o resultado. Portanto, o Bahia vai ter mais uma oportunidade nesta sexta-feira. É, rodada importante, decisiva, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E vai definir para Bahia e para Vasco da Gama, né? Dois campeões brasileiros possam garantir o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, Tony.
Muito bem, Zé Maria. 6h43, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Vôlei, de basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h52, estamos de volta aqui com o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo para você. Aqui na Gabriela FM, no oferecimento das lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta, Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça, home center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 6h53.
Alô, galera, eu sou Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
6h53, valeu Arizão, surfista André Passos, é o melhor, Pássaro, se prepara para a temporada de desafios, né? Desafios nas mega ondas de Nazaré, viu Zé Maria? Lá em Portugal, depois de uma temporada aí no Havaí, surfando tubos de quase 5 metros de altura e da experiência, né? Na Pororoca Maranhense, né? Em que chegou aí a ficar 15 minutos em uma mesma onda, o surfista especialista em ondas gigantes, o André Pássaro, já tem aí o próximo desafio. Ele vai encarar aí as paredes d'água de Nazaré, em Portugal. Em um dia comum, né, as ondas de Nazaré chegam a 5 metros de altura, né? O equivalente a uma casa de 2 andares, né? Em um dia de maré cheia, 10 metros. O que está por trás desse fenômeno aí foi, inclusive, destaque no Fantástico neste domingo. Portanto, boa sorte aí para o surfista, né, o André Pássaro. Vamos falar de Flamengo, Zé Maria? Vamos aí às informações do Flamengo com o nosso presidente campeão. 6h54.
Gabriela Esportiva.
O time principal do Flamengo continua sendo poupado, né? Jogadores estão tendo um tratamento aí diferenciado. Estamos falando dos dois jogadores de meio campo, o Thiago Maia, o camisa número 8, e o Arascaeta, né? Com o camisa número 14. São dois jogadores que o Flamengo tenta recuperar. Jogadores que precisam, né, de um tratamento diferente. É por isso que o Dorival Júnior está poupando o Café. Esse time titular do Flamengo, né, não joga, nem o Santos, goleiro, foi escalado no último compromisso do Flamengo. O Hugo voltou a ser o goleiro do Flamengo porque o time das Copas, o time malvadão, continua em recuperação. Um Flamengo que eu não tenho dúvida e que o próprio torcedor já tem na ponta da linha escalado. Aquele Flamengo que joga no 4-4-2, né, com Santos, o camisa número 20 no gol, Rodinei, o lateral, camisa 22, Davi Luiz, camisa 23, e Léo Pereira com a de número 4, e Felipe Luiz na lateral esquerda. Esse é o sistema defensivo do time das Copas, do principal elenco do Flamengo. O meio-campo com João Gomes, 35, Thiago Maia, camisa número 8, Everton Ribeiro, 7, e Arascaeta com a camisa 14. E os dois atacantes, né, Gabigol e Pedro. Gabigol com a camisa 9, Pedro com a camisa de número 21. Esse é o principal time do Flamengo para essa grande final da Copa Conmebol Libertadores, que vai acontecer no sábado. É uma partida única, Café, 5 da tarde, né, no estádio monumental Isidro Romero Carbo, com capacidade para 59 mil torcedores. Esse jogo vai acontecer em Guayaquil, no Equador. Portanto, Flamengo e Atlético Mineiro defendendo o título da Conmebol Libertadores no próximo sábado. Luiz Felipe Scolari tentando, né, dar uma arrumação ao time do Atlético do Paraná. O Atlético perdeu a intensidade nos últimos dias, né? O Felipão colocou até o elenco titular para jogar, perdeu para o Bragantino por 4-2. Então é um elenco que chega no momento muito diferente do Flamengo, né? O Flamengo conquistou recentemente a Copa do Brasil e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar aqui no Gabriela Esportiva que é um time favorito para conquistar a glória eterna, para conquistar no sábado a Conmebol Libertadores. Mas Felipão deve colocar em campo Bento, goleiro com a camisa número 1, o Kelvin na lateral direita, camisa 13, os dois zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, né? O Pedro Henrique, camisa 34, Thiago Heleno, 44 e Abner, camisa 16. Ele pode perfeitamente atuar com três zagueiros, como pode também entrar num 4-2-3-1. Para mim, a formação do Atlético Paranaense para enfrentar o Flamengo, nesse 4-2-3-1. Os dois volantes, Eric, camisa 26, e Alex Santana, com a camisa número 80. Os três do meio, Canóbio, com a camisa 9, Terans, camisa número 20, e Coelho, com a camisa 28. E Pablo, o atacante centralizado, formando, portanto, esse 4-2-3-1, para mim, a formação mais adequada para Luiz Felipe Scolari, porque o momento do Flamengo é muito diferente, né? O Flamengo está numa situação, numa vantagem muito grande diante do Atlético do Paraná. Há poucos ingressos vendidos até o dia de hoje, viu, Tony Café? Apenas 11 mil ingressos vendidos para o jogo, para a final do próximo sábado. Mas a Conmebol acredita que terá um público em torno de 40 mil torcedores no sábado. Bom, desses 11 mil ingressos vendidos, né, o Flamengo é muito superior. Entendeu? Por exemplo, 10 vezes mais para o Flamengo. O Atlético do Paraná só conseguiu vender até agora 1.100 ingressos, né? O Flamengo com 10 mil ingressos já vendidos. Mas enfim, é uma pena, né, que um jogo único numa final de Copa Libertadores não tenhamos, né, casa cheia, casa lotada, né, num estádio como Isidro Romero Carbo, que é estádio em Guayaquil. Com capacidade, um estádio grande, né, Tony Café? Com um público pequeno, numa decisão de Copa Libertadores. O campeão da Libertadores, gente, vai estar em janeiro disputando o Mundial de Clubes. Então é a glória eterna mesmo, esse é o objetivo principal, vencer a Copa Libertadores. Eu tenho certeza de que o Flamengo, ainda mais poupando, né, dando um tratamento diferenciado, recuperando seus jogadores, né, o Flamengo vai chegar, entendeu, voando para essa decisão do sábado diante do Atlético do Paraná. Sábado, portanto, 5 da tarde, no Monumental Isidro Romero Carbo, a final, a glória eterna da Copa Libertadores da América, edição 2022.
Muito bem, Zé Maria, 7 horas na Gabriela FM e o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
7 horas, muito obrigado a você de casa, a você do trabalho, que está curtindo a gente, está ouvindo aí o Gabriela Esportiva. Muito obrigado ao meu queridíssimo amigo Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, meu irmão.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, dia 24, Tony, a gente resiste aqui no Gabriela Esportiva e neste final de semana tivemos um momento de esperança, né, de que bons tempos vão voltar ao equipamento esportivo do estádio Mari Pessoa, porque observamos, né, Tony Café, já a instalação, né, das grades, né, da nova iluminação do estádio Mari Pessoa, né? Hoje, nesta segunda-feira, choveu muito, agora falta apenas efetuar a ligação, né, e centralizar, né, essa iluminação em direção ao campo de jogo, para que a gente possa então ver, entendeu, a qualidade dessa iluminação que está sendo colocada no Maricotô Pessoa. Vamos torcer para que seja uma iluminação de boa qualidade, tenhamos uma iluminação de LED, né, porque a cidade merece, né, o estádio merece também, né, e a gente vê esse momento como um momento de renovação, de fortalecimento, né, sobretudo do esporte profissional, porque certamente o Mário Pessoa pronto poderá ajudar não só o Barcelona, que é clube da cidade, mas ajudar também o clube co-irmão Itabuna, que ano que vem disputa o campeonato da primeira divisão. Um abraço, saúde para todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Zé volta amanhã, né, com mais um Gabriela Esportiva, mais uma vez agradecendo aí a sua audiência, tá? O pessoal de casa, o pessoal do trabalho, todo mundo ligado aqui na melhor sintonia da Bahia, Gabriela FM, é ela quem faz a sua trilha sonora, tá?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.